Às vezes, vestimos a capa e somos heróis de uma história ou da vida. Noutras, camuflados, somos apenas ego, sombra, verbo, existir. Era uma vez o Verbo, um programa de Carmen Martins e Ezequiel, quinzenalmente aos sábados, pelas 11 horas, aqui na sua RLX, Rádio Lisboa.
18 de janeiro de 2025. Bom dia a todos os ouvintes. Bem-vindos a Era Uma Vez o Verbo, o 13º episódio do seu programa RLX Rádio Lisboa, um espaço onde se grita a poesia, onde se escrevem as imagens, onde se arquitetam as palavras, se ouvem poemas, ritmo e melodias e se inclui a leitura em voz alta. Também se constroem caminhos e percursos de vida e entrevistam pessoas que encontraram o seu sentido de ser e de estar. Vidas, pessoas comuns, idênticas a qualquer um de nós. Começo por vos apresentar a sugestão de leitura de hoje, o mais recente livro da nossa convidada que estivemos à conversa e iremos ouvir daqui a uns minutos, Caminhos de Alma, o primeiro livro de short stories, uma compilação de textos motivacionais baseados na experiência de vida da autora e cujos direitos de autor revertem a favor de famílias carenciadas, cujas crianças frequentam o agrupamento de escolas número 3 de Elvas. Do seu texto, O Último Caminho, um pequeno excerto em jeito de homenagem ao homem que foi o pai de Claudina de Brito. Gosto de partilhar perdas e alegrias do que significa ser filha. Talvez porque também sou mãe, sou avó, sou humana. Lembro-me de ser ainda muito pequena e ouvir os pássaros que chilreavam nas árvores, dando um toque de frescura nos dias quentes do verão alentejano. Eu fechava os olhos e conseguia sentir o cheiro a mar, que só tinha visto em fotos que a minha madrinha mostrava. E perguntava ao meu pai, quando podemos ir ao mar? O meu pai tentava sempre ir ao encontro das minhas expectativas, desde sempre para sempre. O meu pai era um sábio. Sabia quando eu não estava bem, bastava olhar-me nos olhos. Não se pode ignorar que a morte faz parte da vida. É apenas o regresso ao ponto de partida. É o momento em que a alma repousa, o céu se abre e se consegue libertar de toda a dor. No fundo, ninguém deixa ninguém. Quem parte, continuará a fazer parte de nós. Permanecerá no nosso coração.
O boné do meu pai. O meu pai usava boné, tirava-o em sinal de respeito, colocava-o para se proteger do sol, com seu sorriso a tiracolo. Trago-o guardado no peito. Agora uso eu o seu boné, uma homenagem por ser um lutador, um empreendedor. Ensinou-me a sonhar, a ir sempre mais além, a dar sem esperar receber. E assim continuarei a fazer todos os dias da minha vida. E quando eu tirar o boné, será para olhar para o céu e sentir a sua mão protetora sobre a minha cabeça sonhadora.
São 3 dias e um já foi. Mas tudo que magoa ainda dói. E o tempo não me leva esta tristeza de quem já foi na vida o meu herói. Quem sabe Deus um dia bem disposto apague de uma vez este desgosto e passe o que foi antes para depois deste amor a dois que vivo a sonhar. Seria o renovar da primavera de quem desespera só de imaginar. Música. porta da saudade fica aberta. Não vá o nosso amor querer entrar. A vida de um herói é tão incerta que chega ao coração sem avisar. Mais vale prevenir e ter à mão. Quem sabe a mesa posta em um lugar, um disco de vinil, uma canção ou um violão para poder cantar. Que a vida são 3 dias e um já foi, e a saudade dói. Se não vem jantar,
regressamos após a intervenção musical do artista alentejano Luís Trigacheiro com o tema O Meu Herói, do seu álbum de 2022 com o seu nome. Iremos estar à conversa com Claudina Maria Soeiro de Brito Conceição, elvense, professora há 37 anos, com experiência em todos os níveis de ensino e desempenhado diversas funções nas direções de agrupamentos desde 1998, ano em que concluiu o curso de estudos superiores especializados em administração escolar, e também professora do ensino especial desde 2005. A paixão pela escrita acompanha-a desde sempre, tendo publicado 2 romances, Momentos Quase Imperfeitos, em 2010, e A Herdade da Julinha, em 2012. Para homenagear os seus netos, em 2023, publicou o seu primeiro conto infantil, Luzinha, seguindo-se, em 2024, Dinis, Caçador de Sonhos. Participou em várias coletâneas e antologias de prosa e poesia em Portugal e Espanha, das quais se refere La Trata de Mujeres, promovida pela Fundación CB, Caja de Badajoz, em 2023, e Geografia das Palavras, uma edição de autor do Coletivo de Autores de Elvas, em 2024. Em dezembro passado, a publicação de Caminhos da Alma, que na voz da sua autora ajuda o leitor a lançar um olhar sobre si mesmo, refletindo sobre as suas atitudes numa procura da paz interior, que abra portas a novos horizontes, libertando de preconceitos, pois só assim poderemos encontrar o verdadeiro caminho da felicidade.
Quem sou? Para onde vou? Serenidade, contemplação, odor a eucalipto, a pinheiro, tudo por inteiro, céu, lua, firmamento, um convite para viajar no tempo, passeio, divago por aqui e acolá, mergulho na adrenalina do desconhecido, esqueço-me do lugar onde estou, para onde vou, quem sou, regresso ao futuro, não encontro um lugar seguro, paro, olho em redor, tento trilhar o caminho de volta, mas afinal, aquela mão firme não me solta, respiro fundo, quem sou, para onde vou.
Olá Claudina, obrigada por estares connosco na RLX Rádio Lisboa. Diz-nos, quem é Claudina de Brito?
Ai, a Claudina. A Claudina é uma sonhadora. É uma avózinha que gosta de sonhar com os netos, com toda a gente. Gosta de conhecer todo o tipo de pessoas. E gosto de escrever também.
É assim que vejo a liberdade, um rio que corre alegremente para encontrar o mar. Que liberdade é essa que referes nesta afirmação?
É um anseio de liberdade que tenho desde criança. Uma liberdade interior para dizer e escrever o que me vai na alma. Talvez porque fui sempre muito cerceada na minha liberdade. Como criança, como mulher, e tenho sempre essa grande ânsia de viver e de ser livre.
O amor está sempre presente nas tuas publicações, quer sejam poesia, conto infantil e outros géneros. O que é o amor para ti?
O amor é tudo. O amor é o que nos move. O amor é o que nos dá alento para ir para a frente. Sem amor nada faz sentido. Basicamente é isso que eu sinto e que penso.
O que faz com que te admires de ti mesma?
Às vezes ser tão impetuosa. E fico até admirada às vezes por. Pensava que era de uma forma, mas perante algumas situações mais extremas ou que puxem mais ao coração, saltam coisas cá de dentro que eu própria não estava à espera.
Fala-nos um pouco do teu percurso literário.
O meu percurso literário é uma coisa simples e normal. Eu comecei a escrever muito jovem, criança até. Tinha, portanto, tinha necessidade de escrever porque sempre fui uma pessoa que me preocupava com as outras pessoas, as injustiças, o sofrimento dos outros, e comecei a escrever também para pôr cá fora o sofrimento que eu tinha. Sofrimento enquanto criança, enquanto filha e enquanto pessoa que precisava de mais liberdade do que na verdade tinha. Só que depois chegou a parte ali da adolescência, a juventude. Apaixonei-me, né? Apaixonei-me perdidamente e rasguei tudo aquilo que tinha escrito. Achei que estava na hora de começar uma nova parte na minha vida. Mas não foi bem assim. As coisas não correram muito bem e eu voltei a escrever nessa fase em que depois estava grávida do meu filho. E comecei a escrever poesia principalmente depois de ele ter nascido. Depois, mais tarde, foi quando editei os Momentos Quase Imperfeitos, um romance baseado nas coisas que eu vivi, embora também com partes ficcionadas, mas foi catártico para mim, porque até hoje me admiro, às vezes, admiro-me de mim mesma, as coisas que escrevi. E que escrevi sobre o sofrimento meu e sofrimento alheio. Depois, como esse romance teve uma grande aceitação por parte das pessoas que o leram assim de má sentada, porque se algumas pessoas se reviram em muita coisa, passado pouco tempo, resolvi escrever A Herdade da Julinha. Imaginei-me como sendo um homem, vá lá. Na outra era eu. E na Herdade da Julinha, portanto, um rapaz, nesse caso, mas sendo como personagem principal, mas sempre com a perspectiva de pôr cá para fora o sofrimento, é sempre as pessoas e o sofrimento, e a alegria também, claro, mas para as pessoas perceberem que nem sempre somos compreendidos. Somos muitas vezes incompreendidos e que há a possibilidade de alguém nos entender e de alguém nos puxar para a frente e para outro tipo de mundo. Depois participei também em algumas coletâneas de poesia e mais tarde, o ano passado não, em 2023, a primeira história infantil, Luzinha, baseada na minha neta, que eu já tinha escrito quando ela nasceu, mas ficou na gaveta. E depois achei engraçado porque, na verdade, ela vem com algumas características daquela estrelinha que eu imaginei. E o ano passado, em 2024, outra história infantil, Dinis Caçador de Sonhos, que é baseado no outro meu neto, que é irmão da Luzinha, é um irmão adotado, mas completamente integrado na família e que amamos como sendo sangue, digamos assim. Falta-me escrever para os outros dois netos, para o Tomás e para o Joãozinho. Agora tive que fazer um pequeno interregno, mas hei de voltar, com certeza. E agora há um mês, não? Mais ou menos. Foram os Caminhos da Alma. No fundo são pequenas histórias baseadas na minha vida e que eu tento que as pessoas percebam que há sempre um motivo para irmos para a frente, mesmo nos momentos mais sombrios, e que a alma está cá e que temos que dar a força ao coração para conseguirmos dar a volta a muita questão.
Tenho ânsia de viver. Quero partir à descoberta de novas paisagens dentro de mim. Quero soltar o grito de liberdade por qualquer janela aberta. Procurar novos caminhos, caminhar sobre águas como se estivesse a flutuar. Partir sem relógio, sem hora para voltar. Sonhar que voo numa nuvem, olhar o céu estrelado e descobrir-me cintilante, a brilhar com solenidade no universo, onde cada um é uma estrela. Tenho ânsia de viver, com imprevisibilidade de comportamento, sem freio no pensamento, mergulhar na aventura de viver. Quero apenas ser mais uma luz neste infindável firmamento.
Porque vou sem saber quando vou voltar. Sou tão só e ninguém me sabe acalmar. Mas nem tudo em mim é mau, nem tudo em mim é dor. Sem mim não há amor. O meu nome é saudade. Nasci quando alguém partiu sem avisar. Sou a esperança de que um dia vais pensar que nem tudo em mim é mau, nem tudo em mim é dor. Sem mim não há amor. Hoje sou eu nascer de novo. Hoje acordei já sem querer mais fugir. Hoje sonhei, deixaram-me um recado. Era a saudade a sonhar por mim. O meu nome é saudade. Sou a história que ninguém quer. Sou o medo que ninguém quer sentir. Mas nem tudo em mim é mau, nem tudo em mim é dor. Sem mim não há amor. Hoje sou eu quem vai nascer de novo. Hoje acordei já sem querer mais fugir. Hoje sonhei, deixaram-me um recado. Era a saudade a sonhar por mim. Hoje sou eu quem vai nascer de novo. Hoje acordei, já sem querer mais fugir. Hoje sonhei, deixaram-me um recado. Saudade a sonhar por mim. Era a saudade a sonhar por mim.
Que é
bem, eu ia-te perguntar a seguir, referente à Luzinha e o Diniz, o Caçador de Sonhos, que são contos infantis que escrevestes também, como já referiste para os teus netos. Ia-te perguntar como surgiu o Caminhos da Alma, mas tu também já fizeste aí uma referência a isso. De qualquer das formas, qualquer um deles, Eles reverteram, não é? A sua venda reverteram a favor de causas sociais. Fala-nos um pouco disso. Qual é a importância de publicares e depois, porque na maior parte dos novos autores, as suas publicações são para seu próprio proveito, uma vez que têm que investir, não é? No teu caso, tu fazes uso disso e reverte sempre para causas sociais.
Foi uma coisa que surgiu naturalmente. Foi logo no primeiro livro que eu conheci uma criança portadora de deficiência e que necessitava de fundos, portanto nem vivia cá em Elvas, vivia em Lisboa, que eu conheci através de uma jornalista, da Ana Maltês, e a menina precisava de juntar verbas para ir a Cuba fazer a reabilitação. E eu achei por bem, no pouco poderia ajudar, ainda continuo a ajudar, e a partir daí, pois não parei, acho que faz-me sentido, que é a forma de eu dar um bocadinho aos outros, é através, e principalmente às crianças, porque as crianças são tudo, no sentido que é durante a infância que a nossa personalidade se forma, e é durante a infância que tanto se precisa de cuidados, neste caso, crianças com problemáticas graves, não é? Que além de carinho e muito colo, precisam também de terapias e outro tipo de ajudas.
Falaste aí em vários componentes, que é a tua satisfação própria com a publicação, não é? A transmutação e o extravasar das tuas próprias emoções e do teu próprio sofrimento e o apelo à solidariedade. E no fundo, o que tu fazes com isso é trazer à tona palavras que se transformam, não é, em exemplos práticos no dia a dia. E sentes tu, professoras, qual o papel da escrita no desenvolvimento das capacidades da leitura?
Importantíssimo, não é? É importantíssimo. E é isso também que tento passar aos alunos, é que escrevam, 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 leiam, 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 mesmo que às vezes não lhe vejam sentido na altura, não é? Porque se eles escreverem, têm muito mais vontade também de lerem, não é? De lerem outras visões do mundo. E outros autores. E tu também sabes disso, né? Quando falas com jovens e até com crianças pequenas, eles têm sempre tanto para nos contar, e tanto para nos dar, e eles expressam-se, então as crianças expressam-se sem filtros e ensinam-nos tanto. Eu, quando fui contar, por exemplo, a história do Dinis, por exemplo, à escolinha dos outros meus dois netos, aquilo foi tão bonito. Os meninos tão sossegadinhos, com 3 anos, sentados nas almofadas, e a fazerem as suas perguntas. São pequenos, grandes momentos.
A experiência que tenho com adultos e com crianças difere bastante. E quando nós nos apresentamos a crianças mais pequenas, até inclusive, torna-se muito especial, porque de facto eles estão ali para nós e estão com uma atenção como se nós fôssemos até quase o centro do mundo, não é? E fôssemos ali a fazer uma coisa muito especial. E isso dá um certo alento.
A mim dá-me de tal forma alentando que este último livro, Os Caminhos da Alma, que não é um livro infantil, não é? É para adultos, mas e que também conta com a colaboração dos autores de Elvas, foi outro momento muito enternecedor e que mexeu com a minha alma. Foi a minha própria neta fazer-me essa surpresa de pegar num pequeno poema. Faz parte do livro, e fazer uma coreografia desse poema patinando, porque ela adora patinar. E é uma menina que tem 8 anos. E aquilo foi realmente um momento que tocou a alma, a minha e a dos presentes. E eu acho que é desses momentos que nós precisamos cada vez mais. Um livro para adultos, se as crianças estiverem receptivas e claro, e tiverem vivências nesse âmbito do escrever, do descobrir, do ir mais além, além de serem generosas, além da sua generosidade para comigo e para com os presentes, foi uma forma de. Ela disse ali tudo, em quatro ou cinco versos, não é? Só com a sua breve apresentação de alguns minutos. Isso foi só por aí, vale a pena.
Sussurra-me o canto do vento. Uma flor se anuncia, doce, macia, enquanto eu no céu lia a dor da saudade. As rugas do pensamento acentuam-se, pura ironia. Ao longe, uma miragem ou uma mera paisagem? Palavras em fogo lento, emoções que se entrelaçam, segredos inscritos na alma. Ou simples coisas que invento? Sussurra-me o canto do vento.
Professora, escritora, poetisa, pertence ao coletivo Autores Delvas, também já aí referiste. Como tem sido o caminho conjuntamente com estes elementos do concelho?
Pois tem sido muito, muito importante, porque eu estava paradinha, não é? Na minha casota com as coisas na gaveta. E já não editava há muito tempo, há 12 anos. Na verdade, ter contacto com os autores, naquele dia em que nos juntámos à volta da Camilha, foi tão importante conhecer e reconhecer outros autores, tanto a nível da escrita como da ilustração. E foi um encontro tão, tão profundo para mim, que eu quis fazer como que uma homenagem neste último livro. É como se lhes dissesse a todos obrigada, né? Porque cada um de nós tem participado da forma que tem podido ou tem querido, mas no fundo todos somos importantes, né? Porque eu acredito sempre que somos todos um. E o que eu faço à Carmen, ou o que a Carmen faz a mim, tem repercussão nos outros todos.
Fala-nos um pouco agora da Fundação CB, que tens sido uma colaboradora ativa, ou pelo menos tens tido alguma relevância em colaborar com eles. O que é e como é que tem sido esse trabalho conjunto, uma vez que é exterior a Portugal?
Sim, tem sido muito positivo porque é tão bom nós também percebermos que apoiam a cultura, não é? E Espanha está muito à frente neste aspecto. A Fundação CP é uma fundação da Caja de Badajoz, portanto, que é de uma instituição financeira. Mas preocupa-se realmente em apoiar a cultura, em apoiar a literatura, a pintura, e foi através de uma colega nossa escritora, não é? Da Antónia Serrato, que eu já conhecia há uns tempos, já nos tínhamos cruzado aqui em Elvas, inclusivamente foi na minha escola que nós cedemos o anfiteatro. Para a realização de um encontro entre espanhóis e portugueses, foi um encontro em rede, e a partir daí depois ela convidou-me para fazer parte de uma coletânea sobre o tráfico de mulheres, que foi realmente, é muito difícil escrever sobre estes temas, porque temos mesmo que os sentir cá dentro, e é verdade que eu chorei num dos poemas que escrevi, mas também é importante que a sociedade saiba e cada vez mais alertar para os perigos que há neste âmbito, assim como noutros âmbitos. E foi muito bom, porque realmente os problemas são transversais, seja em Portugal, em Espanha ou em França. Também os poemas foram traduzidos em várias línguas para chegar a uma maior franja de público. É pena que em Portugal não se aposte tanto nesta questão da cultura. Mas como estamos aqui na Raia, trabalhamos em conjunto com eles, sim.
Tirem-me daqui, por favor. Texto integrado na antologia La Trata de Mujeres. Tirem-me daqui, por favor. de esta asfixia continuada, de esta solidão que me esmaga. Saí do meu país, enganada, ameaçada. Agora, aqui estou enclausurada. Todos os dias choro, todas as noites grito, de dor e incompreensão, punhaladas no meu coração. Os homens usam-me, abusam-me, magoam-me. Tirem-me daqui, por favor. Não suporto mais. Quero fugir, quero morrer. Estou a ficar louca. Sangue, suor e lágrimas. Esta é agora a minha vida. Ausência total de luz. Escuridão profunda. Continua a agressão, a violência, a exploração. Quero despertar deste pesadelo. Dar asas ao coração. Voltar a sentir a dignidade merecida. Tirem-me daqui, por favor.
De facto, estás no interior do país, não é? Mas ao mesmo tempo tens aí a ponte, e tens a ponte com Badajoz. Embora seja difícil e fixar a cultura, mesmo no próprio concelho, mas o facto de estares próximo de Badajoz e até com Eurobec, também acaba por ter aí com Campo Maior e tudo, acabam por haver promoção de várias atividades nesse âmbito cultural, ainda que sejam poucas, não é? Reduzidas.
Sejam poucas, sim. Nós resolvemos fazer aquele nosso espaço que tu sabes.
No final do ano passado, de facto, inauguraste um espaço cultural, não é? Artístico, que se chama Standart. Que tipo de projeto é este? O que é que podemos encontrar neste espaço? Porquê a importância de o inaugurares e de achares que seria relevante para a própria cidade de Elvas?
Primeiro foi um projeto que foi aqui mastigado, entre aspas, durante 2 anos e meio, 3, porque o espaço, eu herdei o espaço dos meus pais, não é? E queria fazer algo diferente e relacionado com a cultura. Mas tinha que pensar bem, não é? E tinha que ver qual seria o melhor caminho. Mas as coisas vão fluindo. E realmente depois reabilitámos o espaço, eu e o meu marido. O meu marido é um criativo, não é? E eu queria realmente inaugurar o espaço com uma exposição dele, porque ele nunca tinha exposto. E foi isso que fizemos. É um espaço multiusos. No fundo, é dedicado à cultura, é dedicado à vida. Porque já, além da exposição... decorreu lá a parte do primeiro festival literário daqui, o Alertejo, como sabes. Já houve lá vários tipos de iniciativas, desde Mente Sã em Corrupção, com vários terapeutas e abordagens diferentes, como atividades de coaching. Temos agora, próximamente, será a apresentação de um livro de uma pessoa que tem feito os caminhos de Fátima e de Santiago. Portanto, é mesmo um espaço multiusos e para ser utilizado da melhor forma em prol da cultura e no fundo, da vida. Que é isso mesmo que nós queremos transmitir. Também, geralmente, algumas coisas fazemos também para ajudar, no sentido, já fizemos uma ou duas coisas para angariar, agora na altura de Natal, géneros alimentícios para miúdos carenciados, ou alguns brinquedos. Portanto, quando apelamos à participação da comunidade, é sempre nesse sentido, nunca é para uso próprio, digamos assim.
Como é que vês a poesia e é recebida em Elvas?
A poesia ainda é um bocadinho, como direi, é como se fosse assim uma nave espacial que às vezes cai cá no Burgo, não é? Obviamente que há pessoas que aparecem para ouvir poesia, para assistir, mas, na verdade, são grupos restritos e, geralmente, são sempre as mesmas pessoas, embora se haja um esforço, até eu posso dizer, das bibliotecas escolares, nesse sentido, para promover a divulgação da poesia e para trazer a comunidade às escolas e tudo mais, mas ainda não é um assunto líquido, digamos assim.
Se fosse possível, escolherias um dia no teu futuro ou um minuto no teu passado?
Um dia no futuro.
E porquê?
Porque eu acredito não, tenho a certeza que não podemos voltar ao passado. E não podemos alterar o que já se passou, mas o futuro podemos. Nós podemos co-criar o futuro. Nós podemos, através do que fazemos hoje, conseguirmos um futuro melhor. É nisso que eu acredito, hoje e sempre.
E o que é que farias diferente com esse dia?
O que é que faria de diferente nesse dia? Nesse dia fazia uma grande festa e juntava todas as pessoas que me apetecessem e só ia dizer uma coisa: sejam felizes. É só isso.
Um dia disseram-me que o meu sorriso cabia na palma da minha mão. De ti, o que é que diz o teu sorriso?
Ai, ai, o meu sorriso é mesmo de satisfação e de alegria de viver e de levar aos outros o que eu sinto de bom. No fundo é isso.
Queres deixar alguma mensagem aos nossos ouvintes da RLX?
Que continuem a ouvir o teu programa e também sejam felizes, sempre. É o mais importante é que vejamos a vida com olhos de esperança e sempre com uma onda positiva. É como o mar, né? As ondas vão e vêm. E a nossa vida também é assim.
E tu és como o mar, pelo menos precisas dele.
Preciso. Sou alentejana, mas sou uma alentejana. Precisa do mar para sentir a energia em mim, a força. É
Claro,
bom.
é a alma portuguesa, a alma lusitana, que embora
É isso mesmo.
estejamos no interior, mas é necessária para nós levarmos a vida com mais leveza, não é?
Exatamente, Carmen.
Obrigada, Claudina, por estares connosco
Obrigada.
e foi uma agradável conversa. Em breve repetiremos.
Se tu vais voar para longe, leva-me contigo. Leva-me, mas não leves hoje. Vai só amanhã. Tenho coisas para fazer e não posso ir agora. Mas fico cá a sofrer se tu fores hoje embora. Quero ir ver a lua, quero ir ver o sol. Pela mão que é tua, o corpo que é meu lençol. Tapa-me de quente, faz sair suor. Por isso não vás hoje, vai amanhã que é melhor. Talvez vá de madrugada, quando a lua já já não formos nada e sentires a minha falta, mas chamar pelo meu nome e querer estar comigo só, só por te cantar baixinho, só para ouvires a minha voz. De quente faz isso. faz hoje vai amanhã que é melhor. Quero ir ver a lua, quero ir ver o sol pela mão que é tua, o corpo que é meu lençol.
Durante esta conversa em modo informal, percebe-se o tanto que a essência está vincada a esta mulher, mãe, avó, filha. Uma humanista que ama o mar como forma de se purificar, solidária para com todos que fazem parte do seu círculo pessoal e profissional, que procura continuamente uma libertação do ser e cujos poemas, ditos na voz de Marta Almeida, alguns retirados de Caminhos da Alma, disse são reflexo. Ouvimos também do seu álbum com o mesmo nome, Luís Trigacheiro, o artista escolhido para este segundo episódio de 2025, com os temas Meu Nome é Saudade e Amanhã é Melhor. E de seguida, ouviremos Era Noite de Lua Cheia.
Era noite de lua cheia, eras tu à minha beira, era o fim daquele verão. Era um adeus à vida airada, o início de outra caminhada, a mudança de estação. Era o teu olhar sereno e o meu coração pequeno para guardar tanta ilusão. E quando te achegaste lentamente e num só beijo de repente me levaste toda a razão. Que mistério é esse para me deixares assim sem jeito e ainda me apressares o peito quando pegas na minha mão? Que segredo é esse para me enrolar assim na tua teia e ainda me perder no brilho quando volta a lua cheia? Era noite de lua cheia e de tantas a primeira, sem querer outra aventura, e assim fiquei teu namorado, o teu amigo desarmado, no lado certo da loucura. Que mistério é esse para me deixares assim sem jeito e ainda me apressares o peito quando pegas na minha mão? Que segredo é esse para me enrolar assim na tua teia e ainda me perder no brilho quando volta a lua cheia? Me apressares o peito assim na tua teia e ainda me perder no brilho quando volta a lua cheia.
Espero que estejam a gostar desta edição de Era Uma Vez o Verbo. Relembro que a sugestão de leitura para hoje é Caminhos da Alma, de Claudina Brito, um livro que é uma oda ao amor, à libertação e, simultaneamente, um agradecimento para aqueles que têm sido presença na vida da autora e cujos direitos de autor revertem para causas solidárias. Neste caso, a todos os que queiram adquirir um exemplar a favor de famílias carenciadas de crianças que frequentam o agrupamento de escolas número 3 de Elvas, para vos aliciar a leitura do texto Idosos, que se encontra na página 99 de Caminhos da Alma. Todos temos necessidade de pessoas que nos transmitam paz e tranquilidade, em que podemos confiar. Quando envelhecemos, esperamos, por vezes, gratidão dos filhos, acreditando que eles nos agradeçam tudo o que fizemos por eles, ou deixámos de fazer para atender às suas necessidades ou caprichos. No entanto, não podemos esperar que isso aconteça, porque eles estão a viver a sua vida, a fazer as escolhas que eles decidiram fazer. Não podemos, nem devemos tentar protegê-los de todas as dificuldades ou infortúnios com que se possam defrontar. Devemos manter a nossa dignidade até ao fim, e não implorar amor e compaixão, porque essas dádivas não se pedem, oferecem-se incondicionalmente. Não nos podemos transformar em idosos azedos, que reclamam por tudo e por nada, daqueles que presumem saber tudo e que frequentemente dizem: se fosse eu, fazia. Ah, tu és jovem, inexperiente, não devias fazer isso. Em vez disso, façamos uma viagem ou qualquer outra coisa que nos dê prazer, sem culpas nem recriminações. Tudo o que aconteceu na nossa vida ou na vida dos nossos já passou. E certamente que fizemos tudo o que pudemos da melhor forma possível. Este é o final de Era Uma Vez o Verbo, um programa da sua RLX Rádio Lisboa, quinzenalmente aos sábados, a partir das 11 horas. Agradeço a vossa companhia nesta emissão, aguardando por todos, de hoje a 15 dias. Para terminar os nossos momentos musicais, Luís Trigacheiro concluirá este programa, envolvendo-nos com o meu Alentejo. Era uma vez o verbo. Aqui fala-se de tudo e de nada, de tudo o que somos, de nada que ninguém é.
Sol a prumo cai ardente, do irando tudo andeiam nos trigueiros, de ouro fulvo de leve docemente, as papoilas sangrentas sensuais andam asas no ar e raparigas. Flores desabrochadas em canteiros mostram por entre o ouro das espigas os perfis delicados e trigueiros. Tudo é tranquilo e casto e sonhador, olhando esta paisagem que é uma tela de Deus. Eu penso então onde há pintor, onde há artista de saber profundo, que possa imaginar coisa mais bela, mais delicada e linda neste mundo. Tudo é tranquilo e casto e sonhador, olhando esta paisagem que é uma tela de Deus. Eu penso então onde há pintou, onde há artista de saber profundo, que possa imaginar coisa mais bela, mais delicada e linda neste mundo. Saber profundo, que posso imaginar coisa mais bela, mais delicada e linda neste mundo, onde há artista de saber profundo, que posso imaginar coisa mais bela, mais delicada e linda neste mundo.
Às vezes vestimos a capa e somos heróis de uma história ou da vida. Noutras, camuflados, somos apenas ego, sombra, verbo, existir. Era uma vez o Verbo, um programa de Carmen Martins e Ezequiel, quinzenalmente aos sábados, pelas 11 horas, aqui na sua RLX, Rádio Lisboa.